بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Este mais uma aula sobre a explicação do livro Lum'at al-Itiqad de Imam Muwaffaq al-Din Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah rahmatan wasi'a. E a nossa explicação é baseada na explicação do nosso Sheikh Salih bin Fawzan al-Fawzan hafizahullah. Na aula passada falávamos sobre um assunto que é bastante importante na crença dos muçulmanos, que é a crença no oculto, a crença no oculto. E vimos que a base da crença do oculto é o fato da gente acreditar naquele que nos informa sobre algo que é oculto. Yani, acreditamos no oculto porque acreditamos naquele que nos transmite essa informação sobre o oculto, que é o profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no seu livro subhanahu wa ta'ala. Vimos vários exemplos da crença sobre o oculto. Imam Ibn Qudama rahimahullah continua ainda mencionando alguns exemplos de coisas que são ocultas, que nos foi informado e que a gente acredita nelas porque acreditamos na veracidade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bem como acreditamos na veracidade do Alcorão, que foi revelado por Allah subhanahu wa ta'ala. Disse rahimahullah: وَمِنْ ذَلِكَ أَشْرَاطُ السَّاعَةِ. Yani, dentre as coisas ou dentre as informações ocultas que fomos informados e que somos obrigados a acreditar nelas é sobre os sinais da chegada da hora, sobre os sinais da chegada da hora. E aquilo que se refere ao oculto divide-se em três categorias. A primeira categoria é aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos informou que já passou, algo que aconteceu antes da vinda do profeta sallallahu alaihi wasallam. Todos esses acontecimentos faz parte do oculto, daquilo que já passou, pois ninguém estava presente para vivenciar isso. Portanto, a informação daquilo que já passou também faz parte do oculto. E essa é uma das categorias daquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos informou sobre o oculto. Dentre elas, há aquilo que já passou, aquilo que aconteceu no passado, como a história sobre vários profetas, vários acontecimentos que aconteceram antes do profeta sallallahu alaihi wasallam. E existem coisas que fazem parte do oculto que aconteciam durante o tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, como o caso, o profeta sallallahu alaihi wasallam falava de que Jibril alaihi salam veio a ele, informava os seus companheiros de que o anjo Jibril veio a ele, informou-lhe tal e tal coisa. Ou que ele, sallallahu alaihi wasallam, teve durante a noite, teve encontro com os jin, como é conhecido na história, na biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Também aquilo que a gente viu na aula passada, que é al-Isra wal-Miraj. Al-Isra wal-Miraj aconteceu durante o tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam e também faz parte do oculto. Portanto, vimos aquilo que passou, aquilo que ocorreu durante o tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, e aquilo, a terceira categoria, é aquilo que vai acontecer, que não aconteceu ainda. Aquilo que não aconteceu ainda. Portanto, isso tudo faz parte do oculto, faz parte do oculto. Dentre as coisas que faz parte do oculto, que ainda não aconteceu, mas vai acontecer, a gente acredita que vai acontecer, é aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos informou sobre os sinais da chegada da hora. E os sinais da chegada da hora, os sinais da chegada da hora são chamados de ashrat sa'a. E a palavra ashrat é plural de shart, que é, na língua árabe, significa al-alama, yani sinal, algo que indica algo. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse: فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سَاعَةَ أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. Allah subhanahu wa ta'ala disse: esperam eles que a hora chega de forma repentina, enquanto já chegaram os sinais, enquanto já chegaram os sinais dessa hora. Portanto, aqui Allah subhanahu wa ta'ala nos indica de que a hora tem sinais, a chegada da hora, que é o fim desse mundo e a ressurreição. Existem sinais, são vários sinais. Dentre eles, há sinais que são sinais menores. Sinais menores são coisas que, ou podemos dizer, primeiros sinais da chegada da hora. E existem também sinais que são médios, que estão intermediários. E existem sinais que são os últimos sinais, que são os sinais que estão próximos da hora. Quer dizer que a ocorrência desses sinais indica que a hora vai acontecer quando esses sinais acabarem. Portanto, dentre os sinais que podemos mencionar como exemplo dos primeiros sinais da chegada da hora, é a própria profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é um dos sinais da hora. E o profeta sallallahu alaihi wasallam é conhecido como Nabiyu Ba'tha, o mensageiro da ressurreição. Quer dizer que é o último mensageiro sallallahu alaihi wasallam. Portanto, o envio do profeta sallallahu alaihi wasallam é um dos sinais da chegada da hora. É um dos primeiros sinais da chegada da hora. Como disse ele sallallahu alaihi wasallam: بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بأصبعي السبابة والوسطى. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: eu fui enviado, eu e a hora, como esses dois dedos. E ele apontou os seus dois dedos, que é o indicador e o que vem a seguir, que são bem próximos. Se você for ver o indicador e for ver o que está a seguir, são dedos que um é maior que o outro, mas a diferença é bem curta. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam foi enviado próximo da chegada da hora. Portanto, ele sallallahu alaihi wasallam é o mensageiro, como disse, Nabi Sa'a, o mensageiro da chegada da hora. Porque depois dele, sallallahu alaihi wasallam, não existe profeta algum, não existe mensageiro algum depois dele, sallallahu alaihi wasallam. E todo aquele que vem depois dele, sallallahu alaihi wasallam, e reivindica a profecia, a gente sabe que ele é um kadhab, ele é um mentiroso ou um dajjal. Portanto, tudo isso é um dos primeiros sinais da chegada da hora, que é a vinda do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Portanto, aquilo que aconteceu também a seguir, dentre as vitórias que os muçulmanos tiveram sobre os kufar, isso tudo aconteceu, era sinal da chegada da hora. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam informou sobre o seu acontecimento, e aconteceu assim como ele sallallahu alaihi wasallam informou. Depois existem aqueles sinais que são sinais intermédios, que são aqueles que acontece até agora. Quer dizer que existem sinais que já aconteceram da chegada da hora. O exemplo disso é a profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Existem sinais da chegada da hora que são contínuos, e são vários. Desde o tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam até na nossa época, acontecem vários desses sinais. Dentre eles, é o que já aconteceu, que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha informado sobre a saída de fogo de um vulcão em Medina. E aconteceu nos anos 600 de Hijra. Isso existe na história, foi gravado na história sobre esse acontecimento, E o vulcão, o efeito desse vulcão, até nos dias de hoje existe em Medina. Aquele que conhece Medina sabe que existem zonas que ainda têm os restos do vulcão que aconteceu, como o profeta sallallahu alaihi wasallam informou. E tudo isso que acontece nos dias de hoje, o avanço tecnológico, tudo isso indica a chegada da hora. São de sinais da chegada da hora, pois o profeta sallallahu alaihi wasallam informou de que as pessoas ficarão próximas uma das outras. E naquele tempo a pessoa podia não imaginar o que quer dizer isso, mas agora a gente sabe o que quer dizer. O mundo ficou bem próximo. A pessoa fala com alguém que está bem distante, a não sei quantos 1000 quilômetros, até num outro continente, fala como se estivesse na sua frente com as tecnologias que existem, os telemóveis e as chamadas, a própria internet, os meios de transporte. A pessoa em 5 horas pode chegar a uma distância num outro continente. Portanto, o mundo ficou pequeno, é como se as pessoas vivessem um próximo do outro. Portanto, tudo isso faz parte dos sinais da chegada da hora, e é algo que acontece e continua acontecendo. Existem sinais maiores, que são os últimos sinais, que são aqueles sinais que indicam que depois da ocorrência deles não há dúvida de que terminará este mundo. E esses sinais são 10. Por isso, Imam Ibn Qudama, rahimahullah, mencionou aqui alguns deles. Disse, rahimahullah, مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتله وخروج ياجوج وماجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها. Portanto, ele, rahimahullah, mencionou alguns exemplos dos 10 sinais, que são os últimos sinais da chegada da hora. Ele mencionou aqui alguns exemplos, que começou com Khuruj Dajjal, o aparecimento do Dajjal. E antes do Dajjal, ele, como disse aqui, mencionou alguns exemplos, mas antes do Dajjal tem um outro evento, que é o aparecimento do Mahdi. O aparecimento do Mahdi, que é um guia da família do profeta sallallahu alaihi wasallam, dentre os descendentes de Hassan ibn Ali radiyallahu anhuma, e o seu nome será o mesmo nome como o nome do profeta sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah. E não é o Mahdi que os Rafida, os Shias, dizem que irá aparecer. Esse Mahdi dos Shias não existe. Não existe, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que o Mahdi virá da descendência de Hassan, e os Shias acreditam que virá da descendência de Hussein. Portanto, o Mahdi é uma pessoa que irá de surgir nos últimos tempos da família do profeta sallallahu alaihi wasallam, e que será um líder justo, irá espalhar a justiça depois de o mundo muçulmano viver de tanta injustiça e divergência. Ele virá, irá de unir os muçulmanos sobre as justiças, irá de espalhar o Islam, e Allah subhanahu wa ta'ala irá de auxiliar a sua religião por via dele. A terra ficará toda com justiça depois de ser ou ter tido a injustiça espalhada em todos os cantos. Então, durante o tempo de Mahdi, irá de surgir o Dajjal, irá de surgir Masih al-Dajjal, o zarolho mentiroso. Esse que o Imam Rahimahullah Ibn Qudama disse, o Akhuruj al-Dajjal. E ele foi chamado de Dajjal devido à mentira, porque ele é bastante mentiroso. Na língua árabe, sigat al-mubalagha, usa-se esse termo para yani indicar alguém bastante mentiroso, yani Dajjal, yani vem da palavra Dajjal, que é Kadhib, yani quer dizer que ele é bastante mentiroso. Primeiro vai dizer que ele é um profeta, depois vai dizer que ele é Allah subhanahu wa ta'ala, ta'ala Allah an dhalika, ta'ala Allah an dhalika. E ele foi chamado de Masih al-Dajjal, essa palavra Masih, porque ele irá de yani percorrer na terra yani bastante rápido. Ele irá de dirigir-se de um sítio para outro bastante rápido, yani que irá de andar com uma yani grande velocidade na terra. E outros sábios disseram que esse termo Masih tem a ver com, vem da palavra Masih, que é limpar, que quer dizer que foi dado esse nome porque o seu ódio, yani um dos seus ódios é zarolho. Então foi limpado a visão, foi limpada a sua visão, de modo que ficou zarolho, daí que foi chamado de Al-Masih. Portanto, o termo Al-Masih al-Dajjal quer dizer o mentiroso zarolho, ou o mentiroso que irá de percorrer a terra, yani, com pressa, ou com uma velocidade. Como disse, ele irá de reivindicar ser uma divindade. E Allah subhanahu wa ta'ala, como vem num hadith a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala não é zarolho. E isso também nos indica de que Allah subhanahu wa ta'ala tem atributos, dentre eles é o atributo da visão subhanahu wa ta'ala. Pois no hadith o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que Allah subhanahu wa ta'ala não é zarolho. Não é zarolho. Portanto, durante o período desse indivíduo que irá de causar corrupção na terra, que é Masih al-Dajjal, yani terá muitos seguidores, como vê em várias narrações de entre os judeus e aqueles com imã fraco que vão seguir a ele. Mas como vê no hadith, a maior parte dos seus seguidores serão os Yahudi, os judeus. Durante o período que ele vai existir, vai estar a causar corrupção na terra, e como vem também no hadith, ele não irá de conseguir entrar em Meca e Medina. Ele vai entrar em todas as cidades, vai causar corrupção em todas as cidades no mundo, com exceção de Meca e Medina, como vem no hadith, que na porta de Meca e Medina tem anjos que irão de proteger a entrada desse indivíduo para essas cidades, que são as cidades sagradas. Portanto, durante o período desse indivíduo, irá de descer Isa ibn Maryam. Como disse o Imam Rahimahullah, وَنُزُولُ عِيسَ ibn Maryam عَلَيْهِ السَّلَامِ فَيَقْتُولُهُ. Portanto, durante o período desse indivíduo, Allah subhanahu wa ta'ala irá de fazer descer Isa ibn Maryam, Jesus, filho de Maria, عليه الصلاة والسلام. E a gente sabe que a nossa crença é que Jesus, yani Isa ibn Maryam, não morreu, não foi assassinado, como acreditam os cristãos, e como acreditam também os judeus, que mataram Isa. Nós acreditamos que esse, alayhi salam, foi elevado, está no céu, e quando chegar o seu tempo, que será esse tempo que surgirá o Dajjal, é o tempo que Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer ele voltar à terra. Quer dizer que ele ainda está vivo até nos tempos de hoje. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, na noite de Al-Isra wal Miraj, quando ele sallallahu alaihi wasallam ascendeu ao céu, ele, dentre os profetas que ele viu no céu, foi Isa ibn Maryam. Foi Isa ibn Maryam. Portanto, ele ainda existe vivo e está no céu, e irá de voltar à terra quando chegar o tempo que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu a sua descida. E ele vai descer como uma pessoa normal, não vai descer como um profeta, porque já não existe profecia depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que a profecia do profeta Isa alaihi salam terminou quando ele ascendeu ao céu. Quando ele ascendeu ao céu, esse foi o fim da sua profecia. Yani, o fim da sua vida será quando ele descer e viver na terra o tempo que Allah decretar, mas o fim da sua profecia ocorreu quando ele foi elevado ao céu. Portanto, não há correlação entre a sua profecia e a sua vida. Portanto, a sua profecia terminou antes do fim da sua vida. A sua profecia terminou antes do fim da sua vida, alayhi salatu wassalam. Portanto, Isa alayhi salam será enviado por Allah subhanahu wa ta'ala e irá descer como um seguidor da religião do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ele irá de matar o Dajjal. Irá de matar o Dajjal num lugar chamado de Babulud, que é uma cidade, uma zona que existe na Palestina. Até nos dias de hoje existe Lud, que é uma cidade ou uma zona na Palestina. Portanto, Isa alayhi salam vai matar ele nesse local. E Isa alayhi salam irá de liderar os muçulmanos com base na Sharia islâmica, com base na legislação islâmica, e como vê nas narrações, irá de destruir a cruz que foi edificada para adorarem a ele. Ele, alayhi salatu wassalam, irá destruir a cruz, irá de matar o porco que os cristãos tomaram e permitido. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse no sura, como vê no sura An-Nisa, وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. Não existirá os seguidores dos livros, que são os judeus e os cristãos, não existirá nenhum deles, excepto que irá de acreditar em Isa alayhi salam antes da sua morte. Portanto, isso indica que quando ele descer, as pessoas, esses que andavam lhe adorar, verão de que afinal ele não é aquilo que eles acreditavam, e ele, alayhi salatu wassalam, irá destruir a cruz que foi edificada ou que foi enraizada na crença dos cristãos, e irá de julgar com base, como disse, na Sharia al-Islamia, com base na legislação islâmica, e viverá o tempo que ele foi decretado na terra e irá de morrer. Depois irá de morrer. Portanto, esse é um dos eventos que irá de ocorrer, que indica a chegada da hora, que é o nuzul de Isa alayhi salatu wassalam. Imam Ibn Qudama rahimahullah disse: "Wa khuruj Ya'juj wa Ma'juj." Dentre os sinais da chegada da hora é o aparecimento de Ya'juj wa Ma'juj. Quem são Ya'juj wa Ma'juj? Ya'juj wa Ma'juj são seres humanos dentre os filhos de Adam alayhi salam, que são causadores de corrupção na terra. São um grupo de seres humanos que são bastante enraizados no mal, causam corrupção na terra. E a sua história foi mencionada no Surat Surat Al-Kahf, quando Allah subhanahu wa ta'ala falava sobre Dhul-Qarnayn. Tanto Ya'juj wa Ma'juj irão de aparecer na terra novamente. Yani, no tempo em que eles existiam, existia um rei, um grande rei, que era crente, que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou a ele com várias coisas, que era chamado de Dhul-Qarnayn. Ele saía do Oriente para o Ocidente, o Ocidente para o Oriente, chamando as pessoas para a religião correta e para o monoteísmo, e combatia no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele chegou numa das umas zonas montanhosas, umas duas grandes montanhas, que por detrás delas tinha esse povo que é Ya'juj wa Ma'juj. As pessoas que viviam do outro lado da montanha estavam a se queixar de que eles, Ya'juj wa Ma'juj, causavam corrupção na terra. E como vê يعني nas várias narrações, yani vem características que mostram que eles são criaturas yani, anormais, aquilo que é conhecido dentre os seres humanos. E como vem em algumas narrações, que eles, dentre as coisas que vão fazer, vão beber água do rio até acabar toda a água, vão ir numa plantação, vão limpar tudo. Portanto, isso mostra a grandeza da sua das suas características yani, físicas. Então, como disse, as pessoas no tempo deles, de Dzulqarnayn, vinham se queixar de que eles, Yajuj e Majuj, causavam corrupção na terra, yani, maldade e tudo mais, e pediram para Dzulqarnayn para que colocasse uma barreira entre eles e Yajuj e Majuj. قالوا يا ذا القرنين إن يجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير. Como vem na sura Al-Kahf, de que eles disseram para ذا القرنين de que esse Yajuj e Majuj causam muita corrupção aqui na terra, então podemos te pagar para você construir algo que limite a saída de Yajuj e Majuj para o nosso lado. Então ele disse: aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala me concedeu é melhor. Yani Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a ele várias coisas. Então ele disse: aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu é melhor. O que ele pediu? Ele pediu que ele ajudasse a construir yani, essa barreira. E ele construiu essa barreira de forma que Yajuj e Majuj, com a força que tinham, não eram capazes de sobrepor-se sobre essa barreira. Era uma barreira, primeiro, grande, comprida e forte, que ninguém era capaz de derrubá-la. Ninguém era capaz de derrubar yani, essa barreira. Portanto, essa foi a barreira que fez com que Yajuj e Majuj ficassem desligados, yani que essa civilização de Yajuj e Majuj ficassem separados dos restantes seres humanos. Quer dizer que eles foram isolados a partir daquele tempo dos seres humanos, pois não restaria ninguém na Terra, porque eles eram conhecidos por causadores de corrupção na Terra. E Allah subhanahu wa ta'ala, quando chegar próximo da chegada da hora, irá dar a eles capacidade de derrubarem essa barreira. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse: فَمَسْتَطَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ, yani, Yajuj e Majuj não conseguiram sobrepor-se sobre essa barreira. وَمَسْتَطَعُوا لَهُ نَقَبَ, mas quando chegar perto do fim do mundo, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّ جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقَّا وَتَرَكْنَ بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ. Quando chegar próximo da chegada da hora, Allah subhanahu wa ta'ala irá derrubar esta barreira e vai dar capacidade a eles de sobreporem-se e saírem, yani, para as pessoas que estiverem presentes nessa época. Então eles vão sair na terra e existirá bastante yani, corrupção na terra, derramação de sangue e muitos males que só Allah subhanahu wa ta'ala que sabe. E não existirá, como vem no hadith, em vários hadiths, não existirá ninguém que será capaz, yani, ninguém dentre os seres humanos será capaz de fazer face a Yajuj e Majuj, devido à sua força, a sua estrutura física. Não existirá ninguém na terra que será capaz de yani, travar o mal que eles irão de trazer. Então Allah subhanahu wa ta'ala, devido ao dua, o profeta Isa alayhi salam irá de fazer dua, e Allah subhanahu wa ta'ala irá de destruir esse povo, irá de destruir esse povo, e as pessoas que estarão presentes na Terra nessa altura ficarão livres do mal desse povo que é Yajuj e Majuj. E alguns dentre os Aklaniyun, aqueles que usam o seu intelecto, e se, antes de passarmos para isso, se a gente se recordar, eu mencionei várias vezes no início das aulas sobre este capítulo, que é a crença no oculto, mencionei várias vezes de que a base da crença do oculto é a nossa crença da veracidade do profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como a veracidade do Alcorão. Portanto, se você sair um pouco no que diz respeito à crença do oculto, você começar a colocar o seu intelecto para julgar esses acontecimentos, então você está colocando em causa a veracidade do profeta sallallahu alaihi wasallam. Por quê? Porque mencionei várias vezes de que esses acontecimentos não são acontecimentos cujo nosso intelecto é capaz de julgar. Porque é algo que a gente não viu. E Yajuj e Majuj existem até nos dias de hoje, vivem neste mundo, desde aquele tempo até no tempo de hoje. Mas ninguém viu a eles onde é que estão. Ninguém sabe do paradeiro deles. Ninguém sabe onde é que eles estão. E alguém pode dizer, como dizem alguns muharrifun, alguns dizem, nós conseguimos até com a tecnologia que existe agora, conseguimos fazer um mapeamento de toda a Terra, mas não vimos nenhum Yajuj ou Majuj. Alguns usam essa analogia, dizem o quê? Dizem que a Terra foi descoberta, os seres humanos já andaram da direita para a esquerda. Então, onde é que estão Yajuj e Majuj? Primeiro, para responder esses indivíduos, vamos pegar, já que eles não acreditam naquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos informou, porque aquele que pergunta onde é que estão Yajuj e Majuj, a gente já vasculhou na Terra toda, não estão presentes. Quer dizer que ele não acredita na veracidade do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então vamos nos dirigir a ele com base naquilo que são os fatos. São fatos no presente tempo que a gente vive. Aquele que conhece geografia sabe de cerca somente de 5% dos oceanos foram explorados. Veja só, 5%. Quer dizer que 95% dos oceanos que existem na Terra ainda não foram explorados. Quer dizer, ninguém sabe o que está por detrás deles. Portanto, o fato da Terra, a superfície terrestre, ser mapeada, não quer dizer que foi explorada. Isso é um fato científico conhecido, de que a Terra toda foi mapeada, não tem problema. Aquilo que diz respeito à superfície terrestre foi mapeada, mas não quer dizer que foi explorada toda ela. Existem selvas remotas, existem subsolos profundos, existem cavernas e existem outros ambientes extremos. Uma parte significativa da Terra ainda permanece inexplorada. Isso é algo conhecido, é um fato. Se você quiser derrubar esse indivíduo, é só usar esses dados, de que a Terra no seu todo foi explorada somente 30 a 40% entre 30 a 40% do ambiente total da Terra. Quer dizer que existe uma grande percentagem que não foi explorada. Se você, como disse, for a ver somente os oceanos, O que está por baixo desses 95% do oceano que ninguém conhece? Quais são as criaturas que estão por lá? Ninguém conhece. A própria Terra, o subsolo, a gente nem sabe o que está por baixo do subsolo. A gente ainda não tem capacidade de explorar o subsolo, o interior da Terra. a crosta, o manto, tudo isso continua um grande mistério. Isso é um fato científico conhecido, de que o que está por baixo da Terra, a crosta da Terra, ninguém sabe. Não foi explorado. Portanto, permanece uma grande parte da Terra, yani, não foi explorada. Como disse, yani, 30 ou 40% da Terra, do ambiente total da Terra, que foi explorado. Quer dizer que 60% ou 70% não é conhecido. Não é conhecido. Portanto, você não pode dizer que a Terra é toda conhecida e não vimos Yajuj ou Majuj. Depois vem outros muharrifun, como Yasser Qadhi, Kabbahullah, diz que Yajuj ou Majuj yani, são zombies, são mortos e vivos. Acho que yani, de tanto assistir isso que chamam de filmes, passou a interpretar essas informações que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos disse com coisas que vêm nos filmes. Portanto, tudo isso, dalal, todo aquele que não acredita nessas mensagens que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos informou sobre esses povos que existem nos dias de hoje e que não estão yani, diante da nossa capacidade de perceber onde eles estão, todo aquele que diz que não existem ou coloca qualquer ponto de interrogação, tudo isso indica de que ele não acredita ou tem dúvida no mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Depois ele mais para frente disse o khuruj dabba, dentre as coisas também que vai acontecer antes da chegada da hora, é o aparecimento do animal que vai sair por baixo da terra, como vem no surat An-Naml, akhrajna lahum dabata min al-ard, como Allah subhanahu wa ta'ala disse, إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمه أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. يعني quando chegar o tempo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou, aparecerá este animal que sairá por baixo da terra, um animal estranho devido às características que foi dada, porque irá de falar, é um animal que irá de falar. Irá de falar, tukallimuhu anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Este animal irá de descrever as pessoas, quem é crente e quem é descrente. Allah subhanahu wa ta'ala é quem conhece as suas características. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala é quem conhece de onde é que esse animal vai sair e qual é a cor desse animal. Isso tudo não nos interessa porque não fomos informados a seu respeito. O que nos interessa é o que Allah subhanahu wa ta'ala yani, nos informou, que é a saída desse animal. Allah subhanahu wa ta'ala disse que esse animal irá de sair, irá de falar. Então a gente acredita como Allah subhanahu wa ta'ala disse. Agora, característica desse animal, se, yani, qual é a sua altura, qual é a cor dos seus olhos, qual é a sua pele, tudo isso é algo que somente Allah subhanahu wa ta'ala é quem sabe. A gente baseia-se somente na informação autêntica que nos chegou a partir de Allah subhanahu wa ta'ala e de seu mensageiro. Portanto, esse animal irá de yani, indicar e colocará sinal em todos os descrentes que esses são descrentes e colocará sinal em todos os crentes que esses são crentes. Quer dizer que nesse tempo os crentes serão conhecidos e os descrentes serão conhecidos. Cada um irá conhecer um do outro, aquele descrente, aquele crente. Porque todas as pessoas terão um sinal que esse animal irá de colocar, que vai identificar a ele se é crente ou não. Depois, um outro evento, que é o maior evento, que tem a ver com a chegada da hora, é o nascimento do sol, do seu pôr. Quer dizer que o sol nasce, tem o seu yani, lugar de nascimento, tem o seu lugar que ele se põe, o seu poente. Quando chegar próximo da chegada da hora, o sol vai nascer de onde se pôs. O sol vai nascer de onde se pôs. E isso será algo que indicará o fim da tauba, yani, o fim do arrependimento. Pois quando as pessoas verem isso, yani, porque isso é um evento estranho, as pessoas vão querer yani, acreditar de que esse será o fim. Quer dizer que já não haverá nenhum perdão que, ou nenhum arrependimento que será aceite, porque as pessoas já terão visto bastante, o suficiente. Quer dizer que você, se não acreditou durante esse todo o tempo, não vai acreditar somente quando ver o sol a nascer do lugar onde se pôs. Então, depois desse tempo, o arrependimento será fechado. Aquele que se arrepender não será aceito o seu perdão, porque tornou-se inválido, porque ele arrependeu-se somente quando viu esse grande sinal, que é o último sinal que irá de indicar a chegada da hora. Que irá de indicar a chegada da hora. Disse Rahimahullah em seguida: O ashbahu dhalika mimma sahha bihi an-naql. Quer dizer que, e vários outros eventos que foram informados que irão de acontecer, com a condição de que sejam autênticas as narrações que informam a respeito disso. Portanto, essa é a base da nossa crença. A gente acredita com base na autenticidade. Com base na autenticidade. Portanto, tudo aquilo que foi estabelecido, a sua autenticidade, que nos informa sobre algo que irá acontecer, a gente acredita. A gente acredita. Primeiro, acreditamos porque o profeta sallallahu alaihi wasallam é quem nos informou, e acreditamos porque também a narração por si só é autêntica. Agora, se vir narrações falsas, defeituosas, inventadas sobre um evento que vai acontecer no futuro, a gente não acredita em nada disso. Não acreditamos em nada disso. Como às vezes vem um e outro ano informações de que se o Ramadã, o primeiro dia de Ramadã coincidir com uma sexta-feira ou não sei o que, tudo isso é kadhib, é tudo mentira. E as pessoas que falam isso são dajjal, são mentirosos. Portanto, não existe nenhuma base sobre isso, de que se ou Leilatul Qadr cair numa, não sei, no dia X, ou o primeiro dia de Ramadã cair numa sexta-feira, vai sair não sei o que. Essas todas narrações que são divulgadas são todas narrações falsas, sem nenhuma base. A nossa base é aquilo que foi autenticamente relatado a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. Dessa forma terminamos a nossa aula de hoje sobre o livro Ad-Durr al-Bahiyya de Imam Shawqani rahimahullah. Vamos passar para a aula de Limat al-Itiqadi. Wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.